vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 gente! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindo nesta segunda-feira! Ah, mentira! Segunda não, quarta, né? Quarta com cara de segunda! Bem, dia, como... Bom dia, como foi seu feriado? Foi tranquilo? Você deu aquela emendada básica? Tá retornando ainda? Tá no caminho? Tá na estrada? Ou já chegou? Ei, Rose, já comecei já no trabalho hoje às 6 da matina, às 5 da madruga? Bem-vindo! Eu quero agradecer a sua audiência, separando esse espaço aí no seu coração para acompanhar o Vida e Saúde, assim como eu. Você, né, também está buscando aprender e colocar em prática os princípios que a gente tem aprendido nesse programa. Eu fico tão feliz em ouvir você dizer: tô tomando mais água, tô comendo mais legumes, mais verduras, tô orando mais, olha, tô confiando mais no Senhor. Que coisa boa. Seja bem-vindo. Sou sua mana do rádio, meu nome é Rose Andrade e nós vamos passar essa manhã aqui, esse horário de almoço com você. Nós estamos ao vivo através do youtube.com/novotempo rádio e também através do facebook.com/Rádio NT. Joga o link, chama a galera da família para participar, para ouvir. Hoje o nosso programa é tão especial como todos os outros, não é? Nós vamos conversar sobre a mente. Pois é, o desenvolvimento da mente, o que a gente tem para aprender. Agora eu quero te fazer um pedido lá no YouTube. Pois é, se inscreva no nosso canal, curta, comente, fique à vontade. Ali você pode clicar no sininho para você receber todo o material da Rádio Novo Tempo. Tudo que a gente postar ali, maravilhoso, você recebe facinho, facinho. Eu tenho aqui o Raul Souza, tá aqui com a gente. Deixa eu cumprimentá-lo. Oi, Raul, tudo bem com você?
Bom dia, Rose, bom dia aos nossos ouvintes. Hoje o programa está especial como todos os outros, né? Mas é sempre especial mesmo.
Legal, muito bom. É sempre especial. Eu estava dando uma passadinha lá na sua rede social, Raul. Eu vi que tem um curso que você vai fazer? Está oferecendo algum curso?
Sim, sim. A gente está, inclusive, em curso lá, né? Desde domingo até sexta, agora estamos num curso lá. Ensinando as pessoas a viverem melhor, a praticarem tudo isso que a gente ensina aqui. E é incrível os resultados em pouco tempo, né? As pessoas já emagrecem, elas já... baixa a pressão, baixa a glicemia, consegue dormir bem, fica mais calmo. Então é uma bênção fazer parte dessas histórias.
Muito bom, coisa boa, transformando a vida das pessoas. E quem também trabalha com essa intenção de transformar a vida das pessoas é a Grazi Donato, que está com a gente. Oi, Grazi, bom dia!
Bom dia, Rose, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem?
Estamos te ouvindo. Deu uma relaxada esse feriadão, hein, dona Grazi? Merecida, merecido descanso.
Tô em viagem com a família, mas não abandonei vocês. Tô aqui coladinha e feliz, porque quase que eu não consegui entrar.
Que bom que você conseguiu. Você tá falando com a gente de onde, Grazi?
Eu tô em Campo Mourão.
Onde fica?
É um termas aqui, depois de Maringá, um pouquinho pra frente de Maringá.
Bom, bem-vinda. Qual é a sua rede social?
Minha rede social é @GraziDonato, são todos bem-vindos.
Muito bem, aproveita, siga o Raul, a Grazi, e siga também a nossa psicóloga, psicanalista, a Sandra Barilli, que está passando por aqui. Toda quarta ela marca presença aqui com a gente para ajudar, hein? Oi, Sandra, bem-vinda.
Oi, querida. Muito obrigada, muito bom estar aqui.
A alegria é nossa. Eu queria que você deixasse a sua rede social. Você está no Insta fazendo um trabalho muito especial com mulheres que foram abusadas, não é? E aí você tem todo um acompanhamento, um trabalho belíssimo. Minha ouvinte que está lá no Instagram para te seguir, onde ela vai?
Sandra Barilli, psicóloga.
Ok, facinho, facinho. Ok? Facinho, facinho, Sandra. Bom, gente, hoje o nosso bate-papo é com a Sandra sobre o funcionamento da mente. E aí a nossa questão com você é a seguinte: o que você sabe sobre esse assunto? O que você sabe sobre a mente? Será que a mente influencia na nossa decisão? Enfim, o que você sabe? Você sabe alguma coisa sobre desenvolvimento da mente? Se você souber, quiser participar com a gente, manda uma frase aí com a sua informação. Você manda pra gente através do 12981510081. Vou repetir, 12981510081. Pode participar também através do Facebook, através do YouTube. YouTuber, a Grazi está lá monitorando, o Raul também. E vamos papear sobre isso, sobre como funciona a mente. Vou tocar uma música bonita que fala sobre cacos, não é? Já é bem sugestivo esse nome. A Jéssica Dantas e o Wesley Fonseca trazem esse louvor. E já já a gente conversa mais. Mantenha a sintonia. Bom dia.
Tenho a ousadia de achar que sei de tudo, mas no caminho percebo que estou no escuro. Meu mundo repleto de orgulho me deixa longe de ti. Estou aos cacos no chão, clamando a ti teu perdão. Dá-me um coração humilde, disposto a te ouvir.
Muito bem, Cacos, ouvimos aqui na Rádio Novo Tempo esse dueto maravilhoso com a Jéssica Dantas e Wesley Fonseca. Estamos de volta, gente. Vamos entender? Vamos compreender? Você está ouvindo o programa Vida e Saúde. Hoje vamos conversar sobre o funcionamento da mente. O pessoal já está mandando aí recadinho. Eu tenho um recado aqui. Rose, eu não entendo muito bem sobre a mente, mas eu sei que a minha anda cansada demais. Eu acho que, olha, essa é uma dúvida que vai surgir com frequência aqui na nossa programação. Então, estamos esperando você mandar o seu alô, o seu abraço, a sua participação. Legal, enquanto você está mandando aí o que você entende sobre esse assunto, eu vou começar com a Sandra. Sandra, mente, cérebro, são sinônimos ou tem diferença entre eles?
Tá, mente e cérebro. existe uma diferença significativa, mas os dois estão conectados de uma forma que praticamente se tornam um, né? Eu gosto de pensar no cérebro como a máquina, né? Como a parte concreta. E a mente, eu gosto de pensar como um programa, né? Como aquilo que não é concreto. Uhum. E a casa da mente é o cérebro. E eu acho que algo muito importante para levantarmos já inicialmente é que não existe mente sem cérebro, uhum. Não existe mente sem corpo. É algo para nós pensar.
Ok, excelente. Ok. Excelente.
Isso é bíblico, né, também.
É?
Isso é bíblico, né?
Uhum.
Ah, não existe mente sem corpo, né? Porque muitas pessoas... Rose, mas daí é papo aí para outro programa do aqui da Novo Tempo, Bíblia Fácil, ou mesmo na Mira da Verdade, é que não existe, então, uma mente sem corpo, ou seja, não existe algo pensante fora do corpo, uma alma que pensa, que uhum. entende, que tudo mais. Então, isso aí, isso que ela falou, uma frase forte aí, bem interessante.
Ô Sandra, é muito popular as pessoas falarem que a mente comanda o corpo, e isso é verdade? É a mente que comanda o corpo?
Exatamente, é a mente que comanda o corpo, incrivelmente, né? Nós temos aí as doenças, né, da psicossomatização, que é um resultado de uma mente adoecida, mas realmente é a mente que comanda todo o corpo. A quantidade, a porcentagem das doenças que são em função da mente é uma coisa absurda. Eu diria mais que 90%.
Uau.
Olha, isso é forte, não é, Grazi? Mais de 90% essa informação.
Muito forte.
Uhum. Aí no seu Instagram, o Grazi, chegam pessoas levando assim, essa coisa do problema do emocional para você ajudar através dos exercícios físicos, da alimentação? Isso é comum?
Muito, Rose. Na verdade, é o que mais chega, né? Quando você vê uma pessoa com dificuldades, assim, de comer mais saudável, de fazer um exercício físico, você vê que boa parte dos problemas começam com o quê? Uma ansiedade, uma vida que tá fora do lugar. Então, assim, é praticamente aí 100% das pessoas mesmo.
Ok.
Posso fazer uma pergunta para Sandra?
Sim,
Sandra,
sim.
A mente... ela é o emocional e o racional, ou ela é só um ou outro? São as emoções junto com a razão, ou é um ou outro?
A mente, ela engloba, Raul, tudo isso.
Tá.
A mente, ela engloba toda a parte de memória, a afetividade, a razão, ela engloba tudo.
Legal.
E essa afirmação, amores, de mais de 90%, ela é uma afirmação, não é minha, essa afirmação é de Ellen White.
Uhum.
Porque quando nós pensamos, eu adoeci por um problema alimentar, mas muitas vezes esse problema alimentar, ele está sendo causado em função de uma questão psíquica, das escolhas que eu faço.
Uhum.
As minhas escolhas, elas são autoconstrutivas ou são escolhas autodestrutivas?
É interessante. Ellen White é uma escritora norte-americana de conteúdo cristão. Foi citada mais uma vez aqui no nosso programa. Sandra, como é que a mente se desenvolve? Tem a ver com a genética? Tem a ver com o ambiente? Tem a ver com o que a gente come? Como é que é esse desenvolvimento para a gente conseguir entender esse funcionamento primeiro?
Isso. Aí entra uma questão fantástica, viu, Rose? A mente, ela tem aí algo genético. Hoje nós já falamos em memória genética, né? Temos aí também algo ligado a esse período de desenvolvimento durante a gravidez, né? Com tudo aquilo que vamos absorvendo, aprendendo do que está ao nosso redor durante as fases de desenvolvimento. Tem um peso muito grande epigenético, e a epigenética ela também tem a ver com aquilo que eu vivencio no dia a dia e passo a fazer as minhas escolhas.
O que, que é epigenética?
Comandar os meus genes. Uhum. Muito interessante. A minha genética são os meus genes, uhum, herdados, né? Todos eles. E a quantidade é absurda. A minha epigenética é quem vai, é aquela que escolhe qual é o gene que estará no comando.
Ah, que interessante.
E aí é fantástico, porque conforme eu vou estudando, assistindo o programa Vida e Saúde aqui na rádio, ouvindo as falas do Raul, da Grazi, né, de todas as pessoas, eu vou adquirindo conhecimento e com isso proporcionando uma condição de mudança epigenética.
Ok, ok.
Sandra.
Grazi, pode falar.
Tem um verso bíblico que fala exatamente isso, que é renovai-vos pela transformação da vossa mente, né? Então, a gente vem com uma carga genética, mas Deus dá essa oportunidade, né, de todos os dias a gente renovar e se transformar através do que a gente vê, ouve e tudo mais.
Isso é lindo, Grazi, isso é lindo. E eu gosto muito também de Isaías 58:12. Diz assim, seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Eu acho que aí está, né? Essa restauração maior em relação à nossa história, à nossa mente, a essas ruínas.
Então é interessante, uhum, pelo que eu estou entendendo, eu posso mudar o meu pensamento, eu posso, como é que eu vou dizer, mudar o comportamento, transformar. Tem uma participação do Jefferson que diz assim, ó, o Raul, olha o que ele diz. Em primeira instância, moramos dentro da nossa mente, não em nossas casas, apartamentos ou campo. E hoje, aos 51 anos, minha mente é minha Dubai.
Boa, olha só. Que
bom, hein, Jefferson?
Tá construindo
muito
uma mente rica, né? Uma mente
muito legal.
Boa.
Agora, vamos falar de comportamento, então, Sandra. Você já explicou pra gente, não é? A mente, a gente já entendeu que a gente pode transformar, a palavra de Deus vem nos ajudando com isso. De onde vem o nosso comportamento? Dos nossos pais? Dos nossos avós? Porque, olha, é muito comum alguém dizer assim, nossa, ela age igualzinho o pai. E às vezes ela nem teve convivência com o pai.
Ah, porque eu sou filho de nordestino, eu sou filho de alemão, eu tenho sangue italiano.
Na minha casa todo mundo fala gritando assim, tipo assim, minha família é grosseira, vai responde com um tom de voz áspero. Ah, eu sou assim porque minha família é assim. E isso acaba sendo uma justificativa pra gente manter.
É a síndrome de Gabriela.
Né? Nasci assim, vou ser assim pra sempre, né? Explica pra gente de onde vem esse nosso comportamento. Sandra.
O nosso comportamento, ele vem, inclusive, da epigenética herdada. Quando os nossos familiares costumam usar um estilo epigenético, há uma tendência também de usar esse mesmo estilo epigenético. O nosso comportamento, ele vem da nossa genética e vem deste aprendizado. Vem também dos nossos traumas. Agora, é interessante pensar que, às vezes, um trauma, ele pode ser devastador no sentido de trazer consequências comportamentais muito sofridas, mas, às vezes, é exatamente um trauma que nos faz pensar a respeito da vida e trazer novamente para uma possibilidade de busca e de reconstrução. Então, muito dos nossos comportamentos, eles podem vir de traumas. Também podem vir de fixações das fases de desenvolvimento. Aí está uma questão interessante, né? Nós temos fases do desenvolvimento e o principal desse desenvolvimento vai aí até por volta de 8 anos de idade. E se eu passo por uma situação aos 4 aninhos muito boa ou muito ruim, eu posso me fixar nesse período de vida. Uhum. Em função de que foi algo muito bom ou em função de que eu vivi um momento com muitas dores, uhum, né? Então, boa parte do nosso comportamento vem do inconsciente, boa parte. Eu não gosto da ideia freudiana de 100%, eu gosto de pensar boa parte, uhum, né? Mas vem deste inconsciente.
Um exemplo para ficar claro aqui, então, por exemplo, você pegar uma pessoa que nasceu lá no Japão, e a pessoa não tem... Lá quase que não tem problema do coração, por exemplo. Uhum. E aí você pega essa pessoa e coloca numa dieta brasileira, tá? Ou americana. É esse japonês que nem tinha a tendência de ter problema do coração, ele, por causa dos comportamentos herdados aqui, porque ele tá comendo as coisas daqui e vivendo aqui, então ele passa a ter essa tendência, ele pode desenvolver essa doença, ele pode ficar obeso, lá quase não tem obesidade, ele vai ficar obeso. Uhum. E o contrário é a mesma coisa. Você pega um brasileiro que já tem tendência de doença do coração, doença, qualquer outra doença, e coloca numa civilização que come diferente, se comporta diferente, tem hábitos de vida melhores, ele não vai ter essa ela não vai desenvolver essa doença. Então, isso é epigenética, né? Uhum. Isso está além da genética. Então, apesar da genética, eu posso mudar a minha história.
Posso fazer escolhas. A gente falou aqui sobre herança de família. Às vezes, eu venho de uma família mais falante ou de uma família mais agressiva. Ou também posso vir de uma família mais passiva. Talvez passiva no sentido, assim, de dificuldade de se posicionar, não é? E tal. E aí, você me leva a pensar na palavra escolha. Eu escolho o que eu quero fazer, apesar das minhas tendências genéticas. É isso, Sandra?
Eu amo isso. Eu gosto de chamar esse momento de tomar a rédea da vida nas próprias mãos. É quando você acorda para uma realidade. Isso que o Raul falou é maravilhoso e é exatamente assim. Tanto no aspecto dessa saúde física, como no aspecto da saúde mental. E eu acho que nós... Não, acho não, eu tenho certeza... que esse momento que estamos vivendo, histórico, é o momento que a humanidade mais precisa pensar na mente. Uhum. Eu acho que nunca houve uma circunstância de pensarmos tanto em nossa saúde psíquica, né? Então, é o momento que eu digo, eu vou tomar a rédea nas mãos, eu não vou viver como o meu bisavô viveu, não como o meu tataravô viveu, os meus pais. Eu vou viver como eu escolho viver.
Olha, isso
eu
é maravilhoso.
A possibilidade de genética, para eu ter uma escolha epigenética, é muito grande. E amo pensar que a genética de Adão e Eva ainda estão aqui.
Uhum. Legal.
Sandra. Muito legal. Grazi.
Isso tem um pouco a ver com o que a gente contempla, né? Com o que a gente vê, com o que a gente ouve. Então, a gente nasce num lar e a gente só vê aquilo, aquela é a nossa realidade. Aí, depois de um certo momento, claro, a gente tem as dificuldades, né? De mudar se a gente quer. Mas o que a gente tem contemplado diariamente, né? O que a gente tem assistido, com quem a gente tem se relacionado, quais são os grupos de WhatsApp que a gente participa. Então, eu acredito que tudo isso faz parte, né? Dessa mudança aí também de comportamento.
Com certeza, com certeza. As escolhas, quando eu quero reconstruir a minha mente, quando eu quero construir uma Dubai, né? Como foi dito, achei
ótimo. O Jefferson, adorei também.
Amei. Então, eu preciso escolher. O tempo todo eu preciso escolher, né?
Porque
eu,
nós não estamos imunes, né?
Não.
E a Bíblia fala que nós somos transformados por aquilo que nós contemplamos
exatamente. Exato. Ô Grazi, tem participação com você?
Tem sim, Rose. Olha só, eu achei incrível essa pergunta aqui da Alexandra Mara de Oliveira, que ela perguntou assim: como percebemos que a mente está envelhecendo? Opa. Tem relação com a idade ou há outros fatores?
Excelente.
Quando você fica cheio de mania.
É interessante, porque às vezes a gente tem uma pessoa de 25 anos que age como um de 70. E tem gente de 70 que, olha, gente.
Tô brincando, Sandra. Sandra, tô brincando.
Vamos jogar a bomba pra Sandra.
Existem muitos mitos em relação à questão do cérebro e a mente. E hoje eu quero falar para vocês que até por volta dos 85 anos, nós ainda temos plasticidade neural, nós ainda temos como reconstituir a mente. Então, a gente precisa entender que esquecer onde está o meu celular é falta de atenção, não é problema, não é Alzheimer. Alzheimer é quando eu me perguntar para que serve um celular. Aí eu começo sim. Então, muitas vezes, exatamente por não exercitar, não usar, não nos cobrar algo como leitura, né? O nível de atenção, nós vamos tendo muitas perdas, mas essas perdas vêm por um problema de uso inadequado. Não tem a ver com idade, na verdade, né? Claro que, com o passar do tempo, nós vamos pensar numa criança bem pequena, ela tem uma possibilidade neuronal gigantesca. Depois nós vamos passar por uma poda, até porque é impossível um ser humano desenvolver tudo. Tocar piano, falar várias línguas, é impossível. Então nós temos aí uma poda. Essa poda ela vai acontecer para aquilo que é mais útil no lugar onde eu vivo, para minha sobrevivência. Mas essa possibilidade ela se mantém e se mantém por muitos anos. Então, se eu tenho 70 anos, eu ainda tenho condições de trabalhar para ter uma mente o mais saudável possível, inclusive no aspecto de memória.
Exatamente. Há alegrias, não é? Alegrias em todas as épocas, em todas as etapas da nossa vida. E a gente precisa encontrar essa alegria, viu? A gente precisa. 11h26, eu quero deixar para você o nosso estudo bíblico Sentimentos, a Ciência do Existir. Ali fala sobre saúde mental, saúde emocional. Essa revista foi escrita pela doutora Rosana Fonseca. Gente, ela é psicóloga, ela é neurocientista e ela, ali na revista, ela escreve dicas, informações de uma maneira que todo mundo vai entender. É muito simples, o vocabulário é muito fácil e ela trata, assim, de saúde mental, a luz da palavra de Deus, as minhas emoções, como é que eu posso fazer esse gerenciamento? E tem um objetivo, que é levar esperança sempre. Então você pode fazer o seu pedido através do telefone da Escola Bíblica, 0 operadora 12 21 27 3121. Novamente, 0 operadora 12 21 27 3121. Depois do intervalo a gente volta, porque eu quero agora conversar com a Sandra sobre traumas. Você tem traumas? Entender isso, que tem a ver com o nosso comportamento, nossas escolhas, nossa decisão? Eu vou fazer essa pergunta quando eu voltar do intervalo. E a gente também tem o Ricardo Fioravante, que passa por aqui com mais uma participação espetacular. Mantenha a sintonia, bom dia pra você. Novo tempo.
Vida e saúde.
Muito bem, já estamos de volta, minha gente querida. Maravilha ter você aqui. 11h31, tá na hora de um bolinho nutritivo, nutritivo. É o meu cozinheiro, é o seu cozinheiro, é o nosso cozinheiro, Ricardo Fioravante. E o programa Todos à Mesa. Ricardo!
Todos à Mesa, com Ricardo Fioravante.
Bom dia, pessoal! Bom dia a você que está nos ouvindo aqui no Vida e Saúde. Meu negócio aqui é dar dicas de culinária, então eu vou dar uma para você fazer para as suas crianças, tá bom? Aqui em casa a gente tem uma Manuela, de 4 anos. Ela comia de tudo e entrou na fase agora do comer nada, não quer comer nada. Então eu preciso ir fazendo coisa, e se você é papai de criança assim, sabe muito bem. Para ir fazendo com que a dieta dela vá ficando melhor, que ela vá ingerindo os nutrientes que ela precisa. Então eu vou te dar uma dica de um bolinho que eu faço aqui em casa. Olha, eu pego meia xícara de feijão branco cozido. Meia xícara de feijão branco cozido. E escorro. Deixo ele bem sequinho, tá? Sem o caldo. Agora, eu vou cozinhar uma batata grande descascada. Eu fatio ela, cozinho e basicamente é assim, olha, depois que levantou fervura, você deixa cozinhando ali, fervendo, por uns 6 minutos. Não precisa mais do que isso, ela não precisa ficar molinha. Ela vai amolecer, mas não precisa ficar molinha. Você deu 6 minutos, agora você vai jogar 1 xícara de brócolis picadinho, 1 xícara de couve-flor picadinha nessa água fervendo, junto com a batata. 6 minutos a batata sozinha, depois você joga couve e brócolis picadinho, tampa a panela e deixa mais 2 minutos para eles darem uma pequena murchada. Pega isso tudo depois de 2 minutos, ainda quente, escorre bem, deixa bem escorridinho e põe no processador. Põe no processador de alimentos. Junta aquele feijão escorrido e aí você põe assim, olha, 1 ou 2 colheres de sopa de cebola, um alhozinho, um dente de alho, tá bom? Uma pitada de sal. E processa, processa, processa. Até você ter uma massa ali que tá bastante, sabe, homogênea, sem pedacinhos, né? E que você consegue moldar o bolinho. Se a massa ficar muito úmida, você põe um pedacinho de pão velho, assim, tá? Um pedacinho. E processa ali, que aí a massa já vai dar o ponto. Aí você molda os bolinhos, leva pra assar e serve. Com o brócolis, a batata e o feijão, é um bolinho que é uma refeição completa. Se seu filho comer como a minha filha tá comendo, você pode ficar tranquilo. Saiba que você tá cumprindo o seu papel, tá? Um grande beijo. Fiquem com Deus.
Todos à mesa, Ricardo Fioravante, essa hora do almoço, ele trouxe uma dica tão legal pra gente. Ai, que bênção, olha, vamos experimentar, fica aí no seu cardápio, na sua dica. Bom dia pra você que tá conversando com a gente, 11h34, horário de Brasília, e eu volto com uma pergunta, antes da gente falar sobre o trauma exatamente. Ô Grazi, você tem uma pergunta aí da Ilmara, não tem? Tá no YouTube?
Tenho sim, Rose. E eu achei o máximo, né? A Ilmara Albuquerque disse assim, oi, oi, oi!
Oi, 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 Ilmara, bem-vinda!
Pra mim é tão complicado entender a minha mente, são tantas coisas que vira e mexe e insistem em ficar me perturbando. E olha que já mudei bastante a minha alimentação. Eu peço para que Deus me ajude.
Ô, Sandra, acho que ela está falando em alguma coisa relacionada a trauma. Então, explica para a gente o que é de verdade um trauma.
Eu gosto de definir trauma de uma forma bem simples. É uma lesão afetiva. Uma lesão afetiva. Nós, seres humanos, para que a gente tenha saúde psíquica, saúde emocional, nós precisamos de uma composição durante o desenvolvimento. E a afetividade é uma das principais, né, nessa composição. Então, o trauma é essa lesão afetiva. Pode ocorrer de uma forma que algo muito significativo, de uma vez, ou pequenos acontecimentos que se somam, né? Os piores traumas da humanidade são os traumas de guerra e também os traumas ligados a abusos, principalmente o abuso sexual. Mas o abuso do abandono e da negligência também deixam muitos traumas.
Olha, Raul, não sabia, eu não tinha essa informação. Desculpa, abri aqui. Repete.
Gostei dessa definição, né? Uma lesão afetiva, é algo que é emocional mesmo, que aconteceu com você, que você lembra daquilo e aquilo se torna um trauma, né? Te afetou emocionalmente, foi um machucado emocional.
Agora, uma pergunta. Sandra. Pode dizer, Grazi.
E o interessante é que a gente vê que esses traumas, eles geralmente vêm das pessoas mais próximas, né? É. Que é pai, mãe, né? Uma professora ali no começo da escolarização, né? Não vem de qualquer pessoa, né?
Exatamente, Grazi. E nem sempre ele é provocado de forma intencional.
Exatamente.
Né? Uma mãe, por exemplo, que tem um bebê e ela é uma mãe perfeccionista, e ela olha para aquele bebê, enxerga aquele bebê maior que ela, ela não tem condições de cuidar com o bebê, daquele bebê, nesse vínculo o bebê vai perceber, né? Mesmo ele sendo ainda muito pequeno. E esse vínculo é em que essa mãe com extrema preocupação, e isso já pode causar aí uma leitura por parte desse bebê e o início da dificuldade nesse vínculo. Raul, nem sempre nós lembramos do
fato. Verdade. Também é verdade.
A maioria dos traumas nós não lembramos. Quanto maior o trauma, menos vamos lembrar. Né? Eu acho que é bom pontuar isso.
Nossa, que interessante.
É muito interessante isso. Por isso que quando a gente está com esse sofrimento, isso está trazendo prejuízo na nossa vida social, no cotidiano com a família, a gente precisa buscar ajuda. A minha pergunta para você é o seguinte. 11h38, o que que eu faço com o que fizeram comigo?
Muito bom. Essa aí é uma frase de Jean-Paul Sartre, né? Não importa o que fizeram com o homem, o que importa é o que o homem fará daquilo que fizeram dele. Né? Essa é uma frase bastante interessante. Antes de mais nada, eu preciso de autoconhecimento. E conforme eu for trabalhando a minha própria história, o meu cérebro, ele tem um recurso próprio de sobrevivência. Aliás, essa coisa do autocura, dessa cura que o próprio organismo nos traz, ela é fantástica. Se eu corto o dedo, daqui a 2 dias começa a cicatrizar, né? Essa cura proporcionada aí no organismo que Deus nos fez assim. No aspecto do trauma, quando eu entro em contato com algo que é muito devastador, nós vamos ter naturalmente o recurso de guardar aquilo, né, no inconsciente. Porém, conforme eu vou entrando em processo de trabalho, na tentativa de compreensão da minha mente, do autoconhecimento, a minha mente ela vai liberando aos poucos esse conteúdo, eu vou lembrando do fato e eu vou revendo esse fato e reorganizando. E a partir daí ele deixa de me afetar tanto. É assim que trabalhamos os traumas.
Grazi, você vai separar uma pergunta. Eu tenho um comentário aqui. Raul, a Bíblia vai buscando também para a gente. A Bíblia fala, tem algum auxílio? Tem um verso muito claro que enquanto eu estiver vivenciando esse trauma, eu posso buscar socorro no Senhor? Então, o meu comentário aqui agora da ouvinte, é anônima, diz assim: Sandra, fui rejeitada no ventre. Eu sofro de depressão por não conseguir me livrar dos sintomas. O que, que eu faço? Eu já fiz terapia, não resolveu. Qual é a palavra para quem já buscou uma terapia e não achou ainda um conforto, um consolo, Sandra?
A rejeição, a partir do bem, eu não vou negar para você que é algo muito significativo para a formação da mente. A mente ela começa a ser formada ainda no ventre, quando o sistema nervoso central, periférico e órgãos dos sentidos estão prontos. Aí eu começo a captar tudo o que está. Mas vale ressaltar que uma mãe grávida rejeitando um bebê, ela está também com nível de cortisol muito alto. E o cortisol ele vai passar para o bebê.
O que é cortisol?
O cortisol, vamos pensar assim, é uma química, uhum, né? Uma química que regula também comportamentos, uhum, e cérebro. Tá, então, a princípio, eu não vou negar a sua dor, não vou falar para você que isso não significa nada. Significa muito, uhum, ser rejeitado desde o ventre. Então, há uma busca da tua parte muito maior que de outras pessoas que não foram negadas. Mas eu quero te falar uma coisa. A Bíblia diz que antes de nascer, Cristo já lhe conhecia. Então, veja bem, você pode não ter sido escolhida pelos seus pais para você nascer, mas compreenda que você foi escolhida por Deus para nascer.
Amém.
É muito maior. Então, vale a pena ir por esse caminho? Eu sou escolhida por Deus. Eu estava no ventre porque Deus me colocou lá. Vamos lembrar que nenhum feijão, nenhuma semente de feijão germina sem o poder de Deus. Imagine uma vida. Então você foi escolhida por Deus. Se apegue a isso.
Ok. 11h41, Grazi, você tem uma pergunta? Conforme a gente comentou aqui.
Rose, tem alguns comentários aqui. A Ilmara Albuquerque, né, que já participou, ela disse: ai, agora estou chorando. Exatamente isso que a doutora falou. E o pior é quando não somos entendidos por quem está pertinho de nós. Mas eu quero muito buscar ajuda, sim, e obrigada a vocês.
Ah, que recado muito especial, muito especial. Uhum. Raul, ela comentou sobre a palavra de Deus. Tem algum versinho?
Sim, tem vários, né?
Próxima.
E acho que o maior verso que pode ter é Jesus, de braços abertos ali na cruz, morrendo por nós, né? Mas tem um verso lá em Isaías 41:10 que diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça.
Amém. Uhum. Amém. Gente, vou jogar uma pergunta aqui, que agora fala sobre alimentação e memória para a mente. As pessoas que estão sofrendo, que estão enfrentando traumas, Grazi, Raul, tem alguma coisa no estilo de vida que pode ajudar?
Tem, com certeza. Eu vou começar falando aqui dos alimentos, depois a Grazi fala do exercício aí ou alguma outra coisa, Grazi. Uhum, mas, por exemplo, alimentos bons para o cérebro e bons para desenvolver uma mente forte, né? Frutas vermelhas, né? Morango, mirtilo, amora, framboesa, qualquer fruta vermelha. amendoim e nozes, que tem uma gordura boa, que protege ali o cérebro. As folhas escuras, né? Espinafre, couve, também a salsinha, orégano, até alface.
Olha que beleza.
Pois é, as folhas escuras. E também açafrão, que é a cúrcuma. O açafrão ou cúrcuma, aquele pozinho amarelinho, que é um super anti-inflamatório. E até maçã. Olha só,
fácil da gente conseguir.
Tudo, comprar, todos os alimentos aí bem fáceis, né? De encontrar, baratos, e protege o nosso cérebro aí desenvolve uma mente, ajuda a desenvolver uma mente mais forte e melhor.
Grazi.
Incrível, Raul. Não, e é interessante assim, né? Que a doutora já falou até no começo, o nosso cérebro, que é a parte física, né? Ela depende do combustível diário que a gente coloca ali, né? Então os alimentos são tão importantes, mas também tudo aquilo que a gente já vem conversando, né? O exercício físico, que ajuda na oxigenação, né? Não existe funcionamento cerebral sem oxigenação. A hidratação também, né? Já que o nosso cérebro é 85% água, a gente acha que tomar água é fitness. Não, tomar água é mais importante para o cérebro do que para os músculos. Tem a questão do intestino, que a gente já conversou, que tudo acontece lá, inclusive a serotonina, que é tão importante. Então, assim, os hábitos alimentares é o que vai dar funcionamento para o nosso cérebro, para alimentar a nossa mente também. E os alimentos ruins, né, porque eles também influenciam, que são os estimulantes, os cafés, o café, os chás, tudo isso que estimula, né, o cérebro é prejudicial, bem como as farinhas brancas, os industrializados, alimentos de origem animal no geral, tudo isso também estimula e prejudica o funcionamento do cérebro, afetando a nossa mente.
Muito interessante, a gente só tô aprendendo com você. Se você tem alguma dúvida, a gente ainda tem alguns minutinhos, 5 minutinhos aí, manda pra gente através do 12981510081. Quem sabe a gente consegue responder a sua pergunta. Sandra, Deus fala com a gente através da mente? É através da mente? Essa fala é emocional, é racional? Como é que você explica pra gente?
Veja, eu penso que nós temos uma fala também muito forte vinda do nosso inconsciente. Então, nós precisamos sempre avaliar tudo isso, né? E gosto de pensar assim, quando é uma fala de Deus, a gente sente que é algo externo, que é aquela mensagem de Deus para nós. Mas não tenha dúvida que para eu ouvir a fala de Deus, eu preciso estar com a minha mente clara. Eu preciso estar distante das coisas que me afetam, né? Então, um dos objetivos principais de trabalhar no aspecto de ter um cérebro saudável e uma mente saudável é exatamente para ouvir a voz de Deus, né? Mas para isso, eu preciso buscar essa paz, esse silêncio, eu preciso aprender a ouvir, eu preciso trabalhar as minhas emoções, para estar de forma aberta para ouvir a fala de Deus, né? Deus fala e precisamos ouvir.
Acho que a gente consegue responder mais duas perguntas. Grazi, você tem aí alguma participação?
Tem sim. Olha só, aqui ó. A Cleide Porfírio disse assim, oi, tudo bem? Fui criada de uma forma que não falava muito das minhas opiniões, mas hoje, passando como uma psicóloga, me fez ver que é preciso expressar a minha vontade. A gente falou sobre isso já, né? Fala, doutora.
Sem dúvida, né, Grazi? Aí para a Cleide. Porque quando nós não exercemos também os nossos desejos saudáveis e as nossas vontades saudáveis, há uma tendência para a desistência da vida, né? Dores da vida são os nossos desejos. E é possível viver com desejos muito saudáveis e fazer escolhas.
Sandra, mais uma que é anônima, chegou para a gente. Você, ouvinte... passou aqui e disse assim, que foi rejeitada no ventre, não é? Agora é o inverso. Uma mãe diz assim, e quando a mãe rejeita um bebê no ventre? Aconteceu isso comigo, eu tentei abortar o meu filho mais velho e hoje ele é envolvido com drogas. Tem a ver com o que eu fiz? Essa mãe está desesperada.
Ah, não tem como a gente saber é porque as questões psíquicas não são tão matemáticas assim, 2 + 2 não necessariamente serão 4, né? Mas não tenha dúvida que há uma carência. Uhum. O uso da droga, ele vai existir por uma série de fatores, entre eles a carência. Agora, eu quero falar com você de forma mais direta. Às vezes, nós temos ações em função do pouco conhecimento, em função de estar vivendo uma situação específica, e precisamos cuidar muito com o nosso auto-julgamento em relação ao passado, uhum. né? Então, é necessário aí um trabalho de um perdão, de uma compreensão. E hoje, uma luta pelo filho, mas não uma luta carregada de culpa, em que precisa fazer tudo por esse filho, mas uma luta no aspecto de oração e mostrar o carinho, o amor, essa afetividade. Se houve uma descompensação no passado, você está viva e ele está vivo, então isso ainda é possível, restabelecer esse vínculo com esse carinho, com essa afetividade, com esse amor. Mas cuidado com o carinho carregado de culpa. O carinho carregado de culpa irá fazer a parte que seu filho precisa fazer. Mas o carinho saudável é aquele que oferece o que ele realmente precisa nesse momento.
Vamos planejar fazer um programa, Raul, e Grazi, só sobre traumas, não é? Que aí legal. A gente vai poder, o pessoal não precisa se identificar e mandar pra gente as questões, e a Sandra vai dando um direcionamento de esperança aqui na nossa programação. 11h50, Raul, a última participação aqui comigo, o Matheus Mota, ele diz assim, eu quero muito ter uma mente boa para estudar a Bíblia. Interessante isso. A gente precisa estar com a mente aberta, limpa, concentrado.
Sem dúvida. A gente precisa cuidar da casa da nossa mente, que é o cérebro, né? E cuidando da casa da nossa mente, nós vamos ter melhores pensamentos, melhores emoções e vamos entender melhor a palavra de Deus. Aliás, Rose e ouvintes, essa é uma das dezenas de razões pelas quais Deus se importa com a nossa saúde. É para que a gente possa entender as verdades eternas, para que a gente possa receber as impressões que Ele quer nos dar. Então, Deus, Ele se importa sim com a nossa saúde, sim, mas Ele se importa muito mais com a nossa salvação. E para que a gente possa operar a nossa salvação, como diz lá em Filipenses, né? Trabalhar por nossa salvação, nós precisamos ter uma mente clara, uma mente limpa para entender a voz de Deus.
Muito bem.
Raul.
Pois não.
E como que Deus fala com a gente? Né? Através do Espírito Santo, né? Que é aquela voz mansa e suave, né? Que a gente às vezes tem que parar para ouvir também, não só falar, né? Mas parar para ouvir leitura da Bíblia e tudo mais.
Exato. Deus, ele fala de diversas formas, né? Mas acho que as três principais, a gente pode fazer um programa disso, hein, Rose? É Bíblia, oração e impressões do Espírito. Mas ele fala através da natureza, através de um sermão, através de uma música, através da rádio.
Através da rádio.
De várias coisas.
Inclusive, as pessoas têm comentado que estão gostando muito
do
programa.
Mas às vezes a gente não entende, viu, Rosa? Às vezes a gente não entende. A gente ouve, mas não entende. Esse que é o nosso problema. Porque Deus fala o tempo inteiro, né?
Verdade.
A gente que não entende. A gente tá com os ouvidos fechados. Aí tem a ver com o desenvolvimento da nossa mente, exato.
Ai, gente, que programa bom, né? Vamos cuidar da nossa mente. Sandra, você que é a nossa profissional, 11h52, na área aí, o que fica do programa de hoje?
Muito bom, querida. Eu penso que a gente precisa compreender que o livre-arbítrio existe, nós podemos exercer as nossas escolhas, a plasticidade neural é real, a possibilidade da mudança epigenética, caso isso não esteja sendo adequado nesse momento, e a busca, eu gosto de pensar que temos a genética ainda de Adão e Eva, então existe algo que podemos buscar, e quanto maior essa busca também em ouvir a voz do Espírito Santo, mais acolhidos seremos. E vamos desenvolvendo a maior sabedoria, que é a sabedoria divina. E a saúde para o cérebro e para a mente.
Ok. Sandra, deixa a sua rede social para o nosso ouvinte acompanhar você lá no Instagram.
Ok. @ Sandra Barilli, psicóloga.
Muito obrigada, Sandra, pela passadinha aqui hoje. Grazi, você, o que fica do programa de hoje? Deixa a sua rede social também.
Olha, o que fica do programa de hoje é que, independente do que tenha acontecido com a gente, com qualquer um de nós, nós temos a oportunidade diária da renovação e da transformação. Amém. Então, o que fica também é essa dieta das coisas visuais e do que a gente ouve e vê, porque isso vai transformando cada vez mais a nossa mente. E a minha rede social é @grazidonato. Amei o programa e espero aí quem quiser entrar aí na minha rede social pra gente conversar.
Muito bem, Raul.
Vou deixar um verso aqui, que é: amarás o Senhor, lá em Mateus 22, 37. Ame o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento ou de toda a sua mente.
Ah, que lindo.
E a rede social é Raul_EspaçoViva.
Que lindo. Eu queria pedir para Sandra fazer a nossa oração. Sandra, a gente tem aí 30 segundos para encerrar o programa. Você pode orar pelas pessoas, especialmente que estão enfrentando dificuldades por conta dos traumas?
Vamos orar. Querido Pai, nós sabemos, Senhor, que a trajetória do ser humano aqui na Terra não é uma trajetória fácil. Nem sempre vamos nascer no melhor contexto. Nem sempre vamos conseguir nos livrar das possibilidades de trauma. Mas, Pai, é tão bom saber que podemos nos reconstituir, principalmente reconstituir em Ti. Então, Senhor, nos dê sabedoria, nos ajude, Pai, a reconstruir o nosso cérebro, literalmente, e reconstruir a nossa mente, voltados para aquilo que é, tudo aquilo que é o Seu desejo. Te agradecemos, Pai, e pedimos que esteja com cada um de nós. Amém.
Amém. Gente, amanhã estaremos juntos conversando sobre estresse. Você não pode perder às 11 da manhã, combinado? Agradeço a sua participação, a sua audiência. Na sequência tem Clube da Música com a Dani Pozzi aqui na Rádio Novo Tempo, a Pinal, a Aninha. A gente se fala. Tchau, tchau.